Isaías. Jeremias, Isaías. Está por aqui por perto. Versículo 18, Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor,
porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Amém. Amém? No versículo 19, como é que está aí na sua tradução? Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a verdade. Ou falo a verdade, ou falo a justiça. A justiça é a justiça de Deus é a verdade, né? A justiça de Deus é a verdade. Eu falo a verdade. Anunciai, Deus fala, anuncia, fala, toma conselho juntos. Porventura, não sou eu, Deus, não sou eu, Senhor. Olhai para mim e sereis salvos. Quer dizer, eu sou Deus, eu sou o Senhor. E sou a única pessoa que pode realmente ajudar você. De que forma? Falando a verdade. Então, o que nós queremos comentar com vocês hoje aqui é isso. O quê? Falando a verdade. Ele fala, ó, não tem outra forma de você conversar com Deus se não for falando a verdade. E ouvindo a verdade. Falando a verdade e ouvindo a verdade. Não tem outra maneira de nós ouvirmos um conselho de Deus, senão ouvir uma verdade. E normalmente a verdade não é aquilo que a gente quer ouvir. Nós estamos acostumados a ser... Vamos dizer assim, enrolados, né? A gente acha bom ser enrolados. Sim. Então, a verdade não é aquilo que a gente quer ouvir. A verdade não é realmente aquilo que a gente gostaria de ouvir. E ele está dizendo aqui, né? Eu não falei em segredo, eu falei a verdade, eu falei abertamente. Eu abri a minha boca para falar, mas eu não falei, falei a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, ela liberta, a verdade, ela salva, a verdade, ela ajuda, tal, etc. Mas nós insistimos em... não sei se vocês concordam com isso. A gente insiste em... acha melhor ou tem mais esperança, não é assim? Naquilo que não é verdade. Naquilo que não é verdade. A verdade mesmo, ela nos ofende. Então, por exemplo, os pais, principalmente os pais de hoje, acabam com medo, com receio. Em outro lugar diz que com medo nós haveríamos de pecar muito. Com medo nós seríamos entregues nas mãos do inimigo, por causa do medo. Então, a gente com medo, com receio, evita de falar a verdade para os filhos, evita de falar a verdade um ao outro, né? Você não fala a verdade para sua mulher, nem fala a verdade para o seu marido, não fala a verdade, a gente acaba escondendo, a verdade mesmo a gente esconde. É assim, num determinado momento, você acaba falando, deixando de falar a verdade. Quando você deixa de falar a verdade, o que que você fez? Mentiu. Você, quando não fala a verdade, mentiu. E a mentira vem do diabo. E a mentira vem do diabo. Toda mentira, ela é maligna. Toda. Toda é maligna. Amém? Toda mentira é maligna. E eu fico pensando, não é fácil falar tudo verdade, ou não? Quem que nunca mentiu, tem certeza que não mente aqui? Ou nunca mentiu? Quem? Hã? Se tiver mão, né? Assim, nem os olhos a gente dá para levantar. E a mentira, ela é maligna. Ela é maligna. E nós deveríamos, então, procurar falar a verdade um ao outro. Como marido e mulher, pai e filhos, mãe e filhos, falar a verdade. Então, a gente tem certeza disso, que nós vivemos, então, nessa ilusão, o governo nos ilude, os patrões, né? E assim por diante. Quantas vezes fala, né, o patrão fala assim, não, a empresa é nossa. Né? O patrão fala, a empresa é nossa. Nós todos vamos, isso aqui é seu. Certo? Não é? O patrão que fala isso, fala a verdade, Danilo? Né? Ele, na verdade, ele quer que o funcionário seja responsável, que os funcionários... Por que não fala a verdade para o funcionário? Né? Fala a verdade, não, a empresa é minha. E eu não vou abrir mão dela, não. Entendeu? Se vocês não corresponderem, eu vou botar vocês para fora, porque a empresa é minha. Agora, eu quero que vocês trabalhem como se fosse sua, mas não é sua, não. Presta atenção. Você pode trabalhar como se fosse sua, mas ela não é sua. Né? Mas eu já ouvi muito isso. De caboclo tentar passar isso para a gente. Não é verdade. Né? Outra hora a pessoa chega no outro e diz, olha, eu te quero bem demais. Né? Eu quero muito bem a você. Eu amo. Eu te admiro, etc. Também não é verdade. O melhor seria que a gente chegasse e não falasse nada. Se isso não é verdade, então não fala nada. Você também não precisa, não é obrigado a falar para os outros. Né? E se alguém perguntar, você me ama? Né? Olha a dificuldade que é. Né? É melhor responder de que jeito? A tendência nossa é mentir. Tendência é mentir. É não falar a verdade. Se você não tem certeza, Pedro, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Né? Amo. Ele estava mentindo ou falando a verdade? Hã? Mas nós acabamos de falar aqui que tudo que não é verdade é mentira. Então, tudo que não é verdade é mentira. Então, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro ele não sabia, não tinha conhecimento, como a Bíblia está falando ali, ele não tinha conhecimento da verdade. Ele não tinha conhecimento da verdade. Então, ele falou uma mentira. Melhor... Mas se ele tivesse conhecimento da verdade, ele não mentiria. Ele foi levado a mentir por não ter conhecimento da verdade. Então, o ideal para nós é que a gente vá tomando conhecimento da verdade, para, por exemplo, Rodrigo e a Amanda ali, não dá uma impressão que os dois se amam? Não dá? Olha lá, você vê, olha. Não é não? E será que eles se amam, realmente? Amam? O Fabrício que ama. Né? Como é que nós vamos saber se eles amam um ao outro? Como? Quando? Lá na frente. Se eles tiverem conhecimento da verdade hoje, conhecimento, qual é a verdade, então, em relação a isso? Meus filhos, aí talvez seria bom os pais, né? Ou a própria igreja ajudar. Dizer, meu filho, ó, pelo tempo que vocês conhecem um ao outro, aí vocês não podem nem pensar em dizer que amam um ao outro. Né? Mas nem pensar. Espera, dá tempo ao tempo para depois você falar. Não, realmente eu te amo. Se Pedro tivesse dado um pouquinho de tempo, ele teria descoberto que ele não amava. Não precisou 2 dias, no mesmo dia, né? O galo não vai cantar sem que você mostre que você realmente não me ama. Então, toma conhecimento da verdade. É bom para os dois? Claro, é muito bom para os dois saber que, não precisa nem perguntar, se você perguntar, ele vai mentir. Você não precisa nem perguntar, nem na hora que, ó, na hora que estiver ali em cima, ali, entendeu? Não fala não, porque você vai mentir na frente de todo mundo. Dá tempo ao tempo para ver lá na frente... Se você pode falar uma bobagem dessa, amém? É assim. Vocês concordam? Eu já vi, às vezes, casal, fala assim, nossa, é a última vez que eu vi que meu marido falou que me ama. Tem uns 30 anos, 20, 30 anos, meu amigo, que é a última vez que ele falou que me amava, né? Ultimamente ele nem me vê. Ah, você está aí? Eu estou vendo um barulho aí. Né? Você está aí? Então, né, nessa época agora, nesse tempo de quem está assim, é muita hipocrisia, muita falsidade, muita mentira. Consequentemente, muito diabo, concorda? Muito demônio. E a gente pensa que não é. A gente pensa que não é. Estou dando um exemplo para vocês aí, mas né, não é só vocês, não. É nós também. Né? Mas é, a verdade, se fosse dita, não seria melhor, gente? Não seria melhor? Não seria melhor talvez demonstrar que ama um ao outro? Demonstrar que ama um ao outro? Exatamente falando a verdade. Você me ama? Olha, sinceramente, não vou mentir para você, não. Mas nós vamos esperar. A intenção minha, o meu desejo é te amar. É te amar. E é isso que Deus não quer. É isso que Deus não quer. Que nós cheguemos para Ele e confessemos, né, faz aquela coisa toda, tal, etc. Porque depois dói muito mais. Dói muito mais quando vem aquilo que aconteceu com Pedro, com Jesus ali. Pedro, você me ama, tal, etc. Né? O senhor pode contar comigo, pode acontecer o que for, mas eu, tal, etc. Aí chega na frente, não dói muito mais do que olha, né? Não, eu falei para você que eu não garantia nada, amém? Eu falei para você, se você me obrigou a falar que eu te amo, você me obrigou a dizer que eu te amo. Mas eu, sinceramente, acho que nós precisamos dar, assim, a igreja, ela não pode ser hipócrita. A igreja não pode ser hipócrita. E para não ofender os outros, para ser bonzinho, a gente mente, Ramiro, escandalosamente. E toda mentira não vem de Deus, vem do diabo. Então, naquele momento, não foi Deus, foi o diabo. Ah, mas se eu falar a verdade... Experimenta, vamos experimentar falar a verdade. Quem sabe? Não vai ser melhor. É, vizinho? Deu para entender? Vamos comentar, vamos falar um pouquinho a respeito disso? A verdade. A gente não preocupa muito com ela, não. E sai aí pipocando mentira para cá e para lá. Não é não? E a gente não preocupa muito com a verdade. A verdade é tão importante quanto o caminho. A verdade é tão importante quanto a justiça. A verdade é. Jesus fazia questão. Questão. De que a verdade... fosse falada com uns aos outros. Fala a verdade uns aos outros. Fala a verdade uns aos outros. Amém? Pega o microfone aí. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Olha, você vê o quanto que os pais deveriam orientar os filhos, né, nesse sentido. É começar desde pequenininho, quando deixou de falar a verdade, orientar, alertar, abrir os olhos da criança. O filho, olha, você não sabe o tanto que é maligno, o tanto que é maligno, o falar, o mentir. O mentir. Amém? Desde pequenininho. Desde pequeno. Colocar já na cabeça da criança, mesmo que amanhã ela não venha tornar um cristão, etc. Mas a verdade liberta. A verdade, ela impede a pessoa de ser escravizada, de ser escrava das coisas. E aí você vai naquela ilusão, naquele engano da mentira. Dói muito mais quando chega lá na frente e você entender que você foi enganado. Aquele que comeu com você o pão, aquele que comeu com você o pão, ou seja, aquele que compartilhou com você as coisas, era seu inimigo. Era seu inimigo. Amém? Pega o microfone aí, Wender. Fala, Wender. Fala. Não. Renata. Então, Filipenses. Toninho, então lá pro Toninho. Alguém tem que falar. Se não falar, aí eu... Não, então, você não quer também não, Tony? Não? Então, o Felipinho, dá para o Wender, traz para a Virgínia, que a Virgínia fala. Virgínia fala. Pode falar.
A igreja está todinha de cabeça baixa. Todo mundo triste, de cabeça baixa. Eu acho que os jovens têm muita dificuldade de acreditar nisso, mas nós, mais velhos, passamos pela experiência, né, de entender que, na verdade, eu estou achando até difícil viver agora esses dias, porque... Está tudo assim, se eu for levar o negócio a ferro e fogo, do jeito que manda a palavra, não cabe a gente aqui não, no mundo não. Porque é difícil, assim, eu quero explicar assim, que eu levei 50 anos, para entender que quem falava que me amava, na verdade não amava. É. Né? E aí você leva 10, 20 anos para recuperar
o choque.
Né? Os irmãos mais novos que estão tudo casados agora, eles não entendem isso. A Marielle não entende isso, nem não. Que queira botar isso
aí
na cabeça dela.
O Cheque é obrigado a falar para ela que ama. Ele é obrigado, ele tem que mentir, ué. Ele é nem doido se ele falar a verdade. Se ele falar a verdade para ela, qual seria a verdade? Ó, Marielle, eu não garanto, entendeu? Ó. Eu andei falando muito para você, tal, mas você quer saber a verdade? Ó, nós estamos, entendeu? Então, mas a Marielle, como a Virgínia está falando, ela estaria em condições de ouvir isso?
Dá conta, não.
Não dá. E ela, então, prefere continuar enganada. Prefere continuar enganada.
Monsine, a dificuldade é...
Agora, a Virgínia está falando uma coisa interessante aqui, que ela... Ela ouviu 52 anos, alguém dizendo para ela, não, eu amo você e tal. Aí agora ela tem 20 anos para poder recuperar o choque. Quando ela levou o chumaço na panturrilha, então agora ela tem que levar 20 anos para poder recuperar. Pois é, mas às vezes a gente recupera. Recupera, estragado, assim, com coisa. Mas recupera. Você recupera. Se você tiver, Deus tiver misericórdia, você tiver muita fé, você se recupera. Você se recupera. Mas, normalmente, o estrago é grande. A ferida é muito violenta. É muito triste. Leva muitos ao suicídio. Nós temos casos aí de extrema, como é que chama? Reação, né? Uma reação esquisita. Então, é muito, a verdade, ela é tão preciosa quanto Deus. O juízo de Deus é de acordo com a verdade. Mas você prefere ficar enganado. Prefere viver. Se a mulher chegar para você e falar a verdade, falar, sabe o que amei você. Hoje em dia suporta. Né? Mas eu acho que eu amei, mas foi coisa de menino, passou, tal, etc. Mas hoje a gente, né, vamos levar a vida desse jeito aí e tal, e não prejudicar um ao outro. Não, mas a gente quer prefere, às vezes, né? Depois vocês não vão chegar em casa e apertar. Você vai correr o risco de falar a verdade um ao outro, viu? Ainda bem que tem janta aqui hoje. Ainda bem que tem janta. Né? Porque você vai falar, você corre o risco. Ou então, por exemplo, você corre o risco de ouvir mais uma mentira. Corre o risco de ouvir mais uma mentira. Ou então, se alguém chegar em casa e falar, não vamos tocar nesse assunto, vamos deixar esse trem para lá. Entendeu? Mas isso é a verdade. A verdade é. E como a Virgínia está falando, olha, é muito perigoso. Ela é extremamente prejudicial.
Malcine, deixa eu só dar mais uma pitadinha aqui. O pior é que o tempo todo você percebe que você... Não tem jeito, a gente sabe da grande mentira. É. Porque aí você fala uma mentira, eu te amo, e o outro vem, eu te amo também. Isso, E aí você vai levando 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas a gente, no fundo, a gente sabe que aquilo não é o verdadeiro.
Não é, pois
amor.
É.
Não é. Não é a verdade.
Não é a verdade. Porque amar significa concordar um com o outro. Por aí só você já percebe se o outro realmente é. É concordar 100% um com o outro. É. Jesus falou, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Concorda comigo 100%. Entendeu? Se não há acordo entre... Né, Deus fala, como andaremos juntos se não há acordo? Às vezes vocês vivem juntos e separados. Não tem aquele negócio junto e misturado? Né? Esse aí é juntos e separados. Juntos e separados. Aquele que ama, ele concorda, ele tem harmonia um com o outro, 100%. 100% harmonia. Então, não é melhor a gente falar a verdade, falar, ó, vamos esforçando um aqui, um com o outro, e quem sabe lá mais na frente a gente pode até dizer que ama. Quem sabe lá na frente, né, a gente vai dizer até que ama. Pode ser que lá na frente a gente possa até dizer, olha, sabe a conclusão, vou te contar um caso, né, uma novidade, sabe a conclusão que eu cheguei? Que eu te amo. Pronto. Andarão dois juntos se não houver isso. Houver essa harmonia. Então, amar seria isso. Então, às vezes, nós, por uma questão de conveniência, ou de conveniência, ficamos juntos por uma questão de conveniência. A pessoa hoje casa para não ficar solteiro. Ou não tem isso? Hã? Casa para não ficar solteiro. Então, nesse caso, não pode nem conversar um com o outro a respeito de amor, não. Casa para não ficar solteiro. Não sei se vocês viram aí uma... Não sei se saiu aonde saiu, não sei se foi de televisão ou tal. Mostrando o caso, por exemplo, aquela... Gisele. Como é que chama? Gisele Bündchen. Casada com casou com, né, casado com... Fica aqui. Tom o quê? Tom Brady. Como é que é? É isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade de falar outras línguas. Nem o português eu não falo direito. Pois é, então, aí tem... arrumaram uma babá, né? Uma babá lá. Mas arrumaram uma babá boa demais. É um perigo. Né? Não tem... Pode ser Tom Brady ou qualquer outro, conforme a babá. Entendeu? E aí, eles estão, anunciaram já a separação e tal, que o problema é essa babá. Aí, tira a fotografia da babá lá, com os anéis. Tira a fotografia da a babá lá, mas você precisa ver de babá. Ela com os anéis, ela estava com os anéis de um outro que ela tinha e que causou a separação do outro também. Causou a separação do outro. Cê, ninguém viu isso, não? Só eu? Viu, Fernando? Você viu? Pelo menos anunciou dois casais, mas parece que tem, são vários casais que ela... Hã? Como é que é? Quem? Eu não sei o nome. A Fernanda disse que viu essa... Você viu essa...
Eu vi, o Ben Affleck também trocou a esposa pela babá. 10 anos de casamento.
10 anos de casamento. Como é que chama?
Ben Affleck.
Hã? Ah, foi ontem lá na casa do Ramiro. Foi ontem lá na casa do Ramiro. Estava até exatamente ontem lá na casa do Ramiro. Então, são vários casamentos que eles, pelo menos dois eles têm certeza, né, Ramiro? Dois têm certeza. Pois é, uma babá, até a Lázaro falou, mas essa da minha. Agora, como é que você põe? Agora, quantas vezes um certamente não diz para o outro, eu, né, a Gisele para o outro, eu, o outro para a Gisele, ó, tá. Porque se não dissesse isso, não estariam juntos. Mas então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, né, olha aqui, o Marquinhos. Você me ama, Marquinhos? Me ama, me ama. Ama. Tudo bem, nós amamos, tal, etc. Mas isso não quer dizer que a pessoa depois não vai deixar de amar. Naquele momento ali, o Marquinhos nem lembrava de... a pessoa, ela é uma luta contra o diabo, contra o demônio. E nós já falamos aqui que o homem, em relação ao diabo, ele é muito menor. Ele pode até amar, mas isso... Não quer dizer que a Gisele ou que o rapaz não amavam um ao outro, não gostavam do outro. Mas não é suficiente para você falar. Então, falasse a verdade. Eu amo você, mas se aparecer uma babá... Eu amo você, mas você não... Ó, eu te amo. Então, sabendo disso, Ló, sabendo que ele ama você, mas é vulnerável a... babá. Então você vai pôr o babá lá? Não vai. Da mesma forma, o homem. A mulher pode dizer você ama, você ama, você ama, não sei que tal. Você pega, põe, como é que é? Você não pode confiar de forma nenhuma. Não, a gente não pode confiar de forma nenhuma no que a gente fala. Eu amo você. Eu amo você. Então, o amor do homem, ele não é seguro. Jesus falou para Pedro, Pedro, hoje mesmo, antes do carro do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. Então, por que não fala a verdade? É isso que eu estou falando. Então, por que não fala? Por que que esse negócio de ficar, né, um coraçãozinho lá, não sei o quê, papai, cheio de frescura, quando, na realidade, a gente não resiste nada. Não resiste nada. Então, é ser franco um com o outro, verdadeiro um com o outro. Não, eu sei. A primeira que aparecer, você troca por mim. A primeira que aparecer, você troca por mim. Hã? Mas não é verdade, gente? Não é verdade? Não, é como a Virgínia está falando ali, ó. 20 anos para depois você recuperar. Recuperar da desilusão. Da desilusão. O que que é desilusão? É o contrário da ilusão. Desilusão é o contrário da ilusão. Preferiu a ilusão. Então não é porque você é Gisele Bündchen, como é que é? Que os que não, meu filho. Tem, não tem esse negócio. Pera, uma hora é pera, outra hora é maçã, outra hora é figo, né? Outra hora variar na fruta é questão de jeito. É uma questão de jeito. Eu fico pensando assim, que dificuldade que é, né, gente? Que dificuldade que é para nós. Dificuldade que é para nós falar assim, Senhor, eu te amo. Aí vira a esquina ali. Faz o que não agrada a Deus. Então a gente, né, faz o que não agrada a Deus. Amém. Mas vamos em cima da questão, da verdade. Dá lá para o Rodrigo. Lá, o... Como que nós poderíamos... Vai, Rodrigo. Fala do que você ouviu primeiro.
Concordo. Eu acho que se a gente falasse menos, a gente ia sofrer menos também. Se prometesse menos as coisas, ia sofrer menos. O isso. Ideal era falar a verdade, né?
É.
Ó, nós vamos começar agora, vou tentar cuidar de você, tentar ser fiel, tentar, né? E a gente vai, daqui uns 10 anos a gente fala se ama ou não. E aí a gente faz o contrário. E aí na primeira vacina
prova.
Que
você
dá, na primeira prova. Porque,
tá assim, ó, o juízo de Deus é segundo a verdade. Aqui está em Romanos capítulo 2. Está aqui assim, versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas o que faz tais coisas, cuidas que fazendo-as escaparás ao juízo de Deus. Então, o juízo de Deus é a segunda verdade. Então, quando você fala uma coisa, o juízo de Deus é a segunda verdade. Quando você fala, Deus vai julgar você pelo que você falou. Tudo que nós falarmos, nós vamos ser julgados por aquilo que a gente fala. Amém, gente? Você fala, aqui, ó, se nós falarmos aqui, Senhor, eu te amo, e tal, às vezes até no cantar, na oração, a gente empolga, às vezes, né, fala. E aí nós vamos ser julgados, Érico, por aquilo que a gente está falando. Não, isso acontece com fulano, comigo não. Isso acontece com ciclano, comigo não acontece. Comigo não acontece. Imediatamente, para te salvar, Deus então... prova você. prova o seu amor pela pessoa que você diz que ama. Deus prova você para o seu bem, ué, porque senão você ia morrer em pecado. Você ia morrer em pecado. Fala, Rodrigo.
Então, eu acho que a gente só consegue resistir a uma tentação, não trair, não mentir, por amor a Deus.
Isso.
Não a pessoa. Você só vai deixar de trair sua esposa se você amar a Deus e entender o que, que essa traição vai trazer.
Eu acho, concordo com o Rodrigo. É muito mais fácil você ser fiel, você conseguir realmente ser fiel ao seu marido, sua esposa, quem quer que seja, sendo fiel a Deus. Sendo fiel a Deus. Porque você pode até dizer para o seu marido, eu sei que você não me troca por outra, você não me trai por causa do homem de Deus que você é. E é por isso que eu acho que todas as mulheres deveriam se casar com quem? Pronto. É isso. Por isso é que eu não gosto que as nossas meninas aqui vá investir num homem que não é homem de Deus. Não é homem de Deus. Não é um homem de Deus, meu filho. Então, o risco é muito maior. Amém? O risco é muito maior. Então, eu sei que você é por causa do homem de Deus que você é. O homem de Deus que você é. Vocês concordam? Fala, Rodrigo.
E a mentira é um negócio que é fácil de você falar e às vezes até acreditar nela, né? Eu conheço um casal que está passando por um problema que a esposa acredita, sabe que é mentira, mas ela de tanto falar
prefere
mentira,
a mentira.
E ela acredita que é verdade. Sabe que é mentira, mas de tanto falar e de querer viver aquela aparência, ela acredita numa mentira, prefere acreditar na mentira. E
Amém.
Vive daquela forma e às vezes parece até que vive bem.
Pois é, o homem que teme a Deus, o homem que teme a Deus e é um homem de Deus, etc. Até na hora, falou, não, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou ter que mentir. Eu não vou fazer assim, porque depois eu vou ter que mentir. Né? Porque depois, por exemplo, você bebeu. Aí, ó, você bebeu e você tiver que falar a verdade, você vai ter que beber. Né? Não, eu não bebi. Você olhou? Não, eu não olhei. Não é isso? A verdade, ela só beneficia, só ajuda. E quando a pessoa teme pela mentira, ele evita fazer para não ter que mentir. Porque você vai ser obrigado a mentir. Amém? É mais ou menos por aí. Nega. Eu quero que vocês me ajudem. Eu sei que vocês têm muita coisa interessante aí no coração.
Amém. Eu concordo também. Estava pensando aqui. Se, para um casal, né, levando para dentro de casa aqui, se Deus é o Deus da verdade, fala a verdade,
isso.
Quanto mais a gente tiver Deus, mais você vai aprender a falar a verdade. E também,
isso.
Eu acho que uma coisa importante, assim, olhando para mim e para o Rodrigo, não só falar, mas também aprender a receber a verdade.
Uhum.
Porque às vezes, se ele me falar, eu posso não aceitar.
Isso.
E aí dá conflito. Então, se a gente for exercitando isso, porque não é fácil, assim.
Não é.
Ainda mais mulher, eu acho.
É.
Minha opinião, você... E vem falando, assim, ainda mais o homem, que às vezes tem um tom de voz mais...
É.
Né? Então, é difícil, assim.
A Milce tem um negócio que ela usa. Às vezes ela põe esse vestido ou esse vestido, por exemplo. Ela bota esse vestido. O que você achou desse vestido? Ficou bom? E esse aqui? Ficou bom? Aí, se eu falar esse aqui, ela tira ele e põe o outro. É. Então, você gostou disso aqui? O que você achou? Ficou bom? Põe outro. Não, não, esse aqui eu acho que ficou melhor. Ela põe o outro. Entendeu? Porque já, ela já criou uma consciência assim, de que eu não falo a verdade. É. Ao longo do tempo, nós tivemos uma parte muito grande da nossa vida. É, eu converti com 30 e tantos anos, né? E ela é bem mais nova do que eu, mas eu tinha. A gente já tinha vivido muito, né? Já tinha passado por muitas situações. E assim, o desgaste normalmente acontece nessa época. Não é o caso de vocês, que praticamente nasceram ouvindo o Evangelho. Casaram ouvindo o Evangelho, tá certo? Você tem muito menos desgaste e tem muito mais possibilidade de viver melhor. De falar a verdade. De falar a verdade. Entendeu? Você fala a verdade. Porque vai ser muito melhor para você. Se falasse, nós falássemos a verdade uns aos outros, seria muito melhor para você. Amém? O desgaste é bem menor. Certo, nega? Assim, como você falou, a mulher é mais sensível, o homem, não sei o quê, etc, tal. Mas fala a verdade, pede perdão. Fala a verdade, pede perdão, pede desculpa. Pronto. A ilusão, a mentira, só prejudica, Léo, só prejudica. Na verdade. Custe o que custar. Haja o que houver. Fala a verdade um ao outro. Mesmo que, às vezes, que seja com dano, né? Com dano próprio. Mesmo que vai te prejudicar. Fala a verdade. Não se iluda. E não, porque é ilusão. Mais cedo ou mais tarde, ela desaparece. E aí, o desgaste é maior, a situação, prejuízo é maior. Amém? Aprenda com Deus, aprenda com o Evangelho a ser mais franco e verdadeiro.
Tem um detalhe também que eu acho que é importante, que a gente aprendeu aqui, assim, de resolver o problema rápido. Aconteceu o problema, a mentira, ou é uma discussão, uma briga? Se possível, resolve no mesmo dia. Não deixa o negócio crescer.
Isso.
Porque isso aí vai afastando a gente, né? Vai distanciando um do outro. Então, essa é um aprendizado que a gente tem aqui e que ajuda muita gente. Mesmo que na hora que você vai conversar, assim, é ruim demais. Mas a gente procura resolver ele rápido. Então, em vez de não demora nem uma semana.
Pois é, eu sei até o que foi. Mas aqui em Filipenses está assim, né? Filipenses está, tudo que é justo, amável, direito, boa fama, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é, né? Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro. Para que Deus esteja com você, Deus não vai compactuar com a mentira. Deus não vai compactuar. Se ele tiver que falar para você, você fala, não, foi Deus, tá? E Deus fala, não foi não, foi eu não. Deus não mente, Ramiro. Deus não tem como mentir. Então, se qualquer mentira, ela não vem de Deus. Se ela não vem de Deus, vem de quem? Vem do diabo. Então, para que Deus permaneça em você, seja o mais verdadeiro possível. Não esconder de jeito nenhum. um falar a verdade um ao outro, para poder permitir Deus. Porque às vezes nós estamos impedindo, às vezes, a permanência de Deus na verdade, por não falar a verdade. Por não ser verdadeiro. Está escrito aí, lê para você ver. Lê, nego. Está com o microfone aí? Quem está aí? Lê, Renato.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
E Deus?
E o Deus de paz será convosco.
Pronto. E Deus, para que Deus seja com a gente, nós não podemos de maneira nenhuma mentir. Vamos mentir. E olha, não é fácil. Estou falando uma coisa para vocês aqui que não é fácil. Não é fácil ser verdadeiro, não. Não é fácil ser verdadeiro. Não é.
Amém. Exatamente, igual hoje, né? No mundo, a gente vê aí que não se elege, não se governa, né? Não compra, não vende, se não for através da mentira.
Da mentira.
Né? Hoje é muito forte a mentira para se conseguir as coisas. Mas é igual o senhor estava falando, ó, com a gente precisa reconhecer que é um
pois
mal.
É. E a mentira, ela entra, não era para existir aqui, né? Aí ela vai existindo aqui, ela vai entrando aqui. Aí começa a existir entre eu e o irmão, eu deixo de falar a verdade para ele, ele deixa de falar a verdade para mim. Eu deixo de falar a verdade para você, deixo de falar a verdade. E ela vai existindo aí no nosso meio, a mentira. A Carmen teve uma visão, dias aí, interessante, nós estamos até pesquisando, meditando em cima dela, para Deus mostrando assim que, a respeito de uma árvore, né, uma árvore, o tronco da árvore, grande. Aí deu uma doença na árvore, um problema nela aqui, ó. Isso aqui foi crescendo e já, de repente, a árvore está correndo risco de quê? Porque isso aqui, ó, tá, já comprometeu a metade, tá? Então aqui agora, então isso aqui, na visão, as palavras sobre a gangrena. Aí, o que é gangrena? É uma ferida que você não cura, e ela vai aumentando, aí vira essa gangrena que chama, né? E ela derruba. Ela mata você. Ou você tem que cortar a perna ou ela te mata, conforme a ferida. Então, são problemas, Cheque, que entram no nosso meio. Aí fica, eu não falo a verdade, você não fala a verdade, o outro não fala a verdade, e nós vamos, o trem vai prejudicando o relacionamento, vai prejudicando uns aos outros. Você não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, que vai estragando. Né? Então, a verdade é bom que se diga. É bom que se diga. É muito bom, muito bom. É muito bom. Sinceramente, eu prefiro, de um tempo para cá, eu fiquei tão feliz assim, eu prefiro mil vezes ouvir a verdade. Mas muito. Não pensa que me ofende, que não me ofende. Me ofende muito mais saber que a pessoa, me ofende muito mais saber que a pessoa esconde a verdade em relação a mim. Eu disse. Deu para entender? Me ofende muito mais saber que a pessoa esconde a verdade em relação a mim. Amém. Fernanda, vai lá, Fernanda, Danilo lá. Fernanda e o Danilo. É... Viu, nega? Então já, lá já resolveu tudo, né? Hã? Pois é, amém, nega. Lá, Deus proverá, né? Deus proverá, vai dar tudo certo. Então vamos lá.
Amém, irmão. É muito importante a gente ter os olhos abertos. Cada vez que Deus fala, a gente vai... E aqui sempre a gente tem ouvido a verdade, né? Sim. E isso aí de se aceitar, ouvir, muita coisa vai caindo, você vai deixando, vai ficando mais fácil, assim. Muita ilusão, muita bobeirinha que a gente tem, a gente vai evitando. E forçando a pessoa a mentir também, né? Assim que mulher tem muito disso, então achei muito importante, assim.
Falar a verdade com o outro. Danilo, então.
O Danilo fala bem a verdade, é bem direto. Ele tem me ensinado. É amém. Sim ou não? Tá bonito? Não. Tá
Danilo
bem,
é...
Tá...
Só que aí você leva chumbo na asa depois, né?
É, né?
É, né? Não é, é fácil, não. Não tô falando que eu tô certo, não. Mas se você for sincero, eu sou assim porque eu sou mesmo, né? Porque eu sou convertido, não. É porque eu falo. Não, ele tá perguntando, eu falo.
É, então...
Esse final de semana teve um negócio de um... Do vestido aí, ela ficou uns 3 dias ensaiando o vestido.
Do que, Dom?
Um vestido que ela queria usar. Eu falei, Fernanda, parece que não tá bom não, põe outro. Ela sempre pergunta, né? Foi indo até aquela pose, eu não falei nada. Aí o senhor veio, pá, domingo à noite.
Ah, é?
Aí hoje eu falei, eu te falei.
É. Então, vai dar pro Ed aí, Fernanda, Danilo. O Ed.
Ah, pra mim?
É.
É, amém.
Deu tudo certo, tá, Ed?
Deu tudo certo. Tudo 100%, tarefa cumprida.
Hã?
Deu tudo certo. É, mas assim, é muito importante. É muito importante, assim, que Deus tem falado. Inclusive, assim, essa semana, diferente de ontem, a gente estava conversando, eu e... O irmão falando exatamente sobre isso, falando sobre a importância da verdade, o tanto que isso às vezes pesa pra gente. E contava pra mim assim, que até quando era pequeno, a mãe falava assim, olha, mas esses meninos é burro demais. Às vezes o pai pergunta assim, foi você que fez? Foi. Ele sabe que vai apanhar e fala que foi. Então assim, desde pequeno parece que esse peso da verdade é... Parece que é cobrado da gente. É como se fosse algo que fosse ruim. Né? Mas, de um jeito ou de outro, liberta. Né? De um jeito ou de outro, liberta. A verdade liberta. E ela é muito parecida assim, com a correção. Porque a correção, acho que é isso também. Às vezes, quando a gente é corrigido, naquele primeiro momento, a gente ofende, né? Fica ofendido. Mas é uma verdade que é dita para a gente. Então, eu acho assim, que é muito importante mesmo, muito importante assim, a gente ser verdadeiro, a gente, nas atitudes da gente. E às vezes a gente é hipócrita nesse sentido, às vezes até calando. Às vezes a gente ouve alguma coisa e às vezes com medo de ofender, às vezes nem fala, né, nem dá opinião e omite, né, omite até sua opinião com medo de ofender, com medo de falar a verdade. Né?
Pois é, e Deus recompensa... Aquele que persevera. Deus recompensa aquele que persevera. Sabe, ele... Não, eu deixo a desejar, mas eu quero acertar. Eu sei que eu deixo a desejar, mas eu quero acertar. Persevera, luta contra o pecado. E não seja hipócrita. Não seja falso. Então, a Escritura fala que a perseverança em fazer o bem, não ser falso, que está ali uma coisa que Deus sente indignado, é com as pessoas que são desobedientes à verdade. desobedientes à verdade. A verdade é essa. Aqui diz assim, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura honra, glória e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são desobedientes, são contenciosos, desobedientes à verdade. Não aceita a verdade. Faz força para não aceitar a verdade. Entendeu? Esquiva de um lado, de outro, tal, faz tudo para não aceitar a verdade. Quando a verdade, ela quer é te ajudar. Não é verdade? Né? E aí vem a tribulação e a angústia sobre essas pessoas. Né? Romano também fala isso que eu estou falando. Romanos capítulo 2. Amém, gente? Carmen, alguma coisa aí, Carmen? Não? Dá pro Ed, dá pro Romino aí atrás, por favor. A Danusa. Não? O Erickson.
A verdade é que a gente acha conveniente não falar a verdade. E assim, se eu falando aí sobre a gente aprender a falar a verdade, mas assim, igual eu até estava observando a mãe da Fernanda falar ali, a gente aprende isso quando está mais velho, porque por mais que a gente saiba que nós devemos falar a verdade, mas se em tudo a gente falar a verdade, a gente se torna inconveniente, ignorante, igual o Danilo falou. Se a pessoa, dependendo da pessoa que está à sua volta, ela não vai entender. Então, assim, eu até concordo com o senhor que, igual o apóstolo Paulo falou, né? Você quer servir a Deus, você não pode servir a homens. Você quer ser servo de Cristo. Então, só se amar muito a Deus para você conseguir falar a verdade em tudo. Porque aí você vai querer agradar a Deus. Consequentemente, você vai contrariar muita gente, mas você vai servir a Deus.
Falar a verdade não é uma opção. Não é uma opção. É uma necessidade. É um mandamento. Deus fala, fala a verdade uns aos outros. E outra coisa. A verdade, ela liberta. Por mais que, se você pensa que vai ofender o outro, fala a verdade, porque é melhor. Entendeu? Porque a verdade pode ser dita de uma forma meiga, eu te amo. Né? Ela pode ser dita de uma forma agressiva, ela pode ser dita de uma forma ofensiva, ela pode ser dita de várias maneiras. Às vezes eu estou falando, eu te amo. E é verdade. Eu te amo mesmo. Ah, mas eu não acredito. Então, ao longo do tempo, você vai entender que realmente eu te amo. Eu provei para você. Né? Deus provou o amor dele por nós. Eu acho que lá, Deus nunca... Eu não lembro, assim, da Escritura. Tá, Deus falar, né? Não, mas Deus amou a gente mostrando, não vou falar, mas mostrando, deu a vida. Tem mais amor esse do que esse. Então, como que você prova o amor? Vamos dizer assim, é falando, agindo, né? Procedendo, etc. Então, tem muitas maneiras de você falar a verdade, mostrar a verdade. Às vezes, como o Eric está falando ali, ele gostaria, vai e fala. Não é bom ficar preso com aquilo. Vai e fala, mesmo que ofenda, mesmo que seja agressivo. Cada um tenha, né, uma natureza diferente da outra. Mesmo que seja agressivo, mesmo que te machuque hoje. Mas é melhor. Foi bom você ter me falado a verdade. Foi bom você ter... Não é assim? Então, Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, e se eu entendi também, porque parece o seguinte, que você aí deixou bem claro assim, que, como você falou, se for falar a verdade, como é que foi que você falou?
É, porque se for falar a verdade para todo, porque na verdade não é isso. Só para a mulher, mas é para todo mundo.
Todo mundo.
Você se torna uma pessoa inconveniente, ignorante.
Isso. Exatamente isso. Eu estou falando, se você for falar a verdade, você se torna uma pessoa ignorante. Mas não, não. Fica muito mais ruim para você, mais difícil para você, se você adoece, machuca, muito mais a você. Às vezes você fica com medo de ser ignorante, com medo de... Não. É melhor você realmente falar, não, fala aquilo que você sente. Aquilo que você sente, realmente sente. Não é só entre você e a Danusa, não.
Mas na verdade eu estou falando isso porque é o seguinte, a Danusa até sabe um pouco do jeito que eu sou. E assim, eu prefiro, até mesmo no Evangelho, sobre o Evangelho, eu prefiro falar a verdade. Uhum. Então isso contraria muita gente, isso me fez uma pessoa ignorante, uma pessoa inconveniente mesmo.
Pois é, não fez uma pessoa ignorante, tornou você uma pessoa verdadeira.
É, mas eu tô falando assim, não,
não é ignorante.
Por causa dela, eu tô falando...
Eu sei, tô falando mesmo, eu tô imaginando aqui o problema. Mas tornou você uma pessoa ignorante? Não, tornou você uma pessoa verdadeira. Agora, se as pessoas te consideram ignorante, problema dela, sabe? Não, por quê? Por que ele é ignorante? Porque ele é franco, verdadeiro? Ele é verdadeiro, ele fala a verdade? Pronto. Agora, se ele... Não, mas o que ele falou não é verdade. Então, deixa que Deus vai. Deus vai provar, Deus vai julgar, porque o juízo de Deus é segundo a verdade. Amanhã, eu tenho certeza que ele vai, de repente, reconhecer e falar, olha... Lembra daquele... Não, naquele tempo você tinha razão. Pronto, acabou. Não é isso, Érico? Então, é bom a gente ser verdadeiro com o outro. Você não está errado, não. E no, isso não é ignorância. Você pode ter certeza que não é. Claro. Você falou. Falou a verdade. Certo? Você pode continuar sendo verdadeiro. Entendeu? O que quer dizer que você... Que você... Está errado, não. Né? E o Ezra?
O que o Ezra está dizendo, acho que eu sofro muito mais do que você, irmão. Porque está ligado à autenticidade e não servir dois senhores. Eu sou taxado de chato e eu vou continuar sendo, porque eu falo o que eu penso.
É.
Eu já falei para até para o governador que eu penso. Dei o recado.
Pois é, isso não quer dizer que você...
É, eu vou à raiz da coisa. É. Então... E, porque Jesus, ele era autêntico. Jesus diz, vós tendes por pai ao diabo.
Pois é.
E quereis satisfazer o desejo da vossa carne, raça de víbora. Jesus não alisou ninguém, não.
É.
E por que a gente tem que alisar? Porque a gente quer ser educado e a gente não quer desagradar outra pessoa.
Agora, o que eu ia dizer, que a verdade pode ser que às vezes a pessoa fala de uma forma agressiva, como se fosse a verdade. Entendeu? Mas às vezes não é. A verdade pode ser dócil. Às vezes dói muito mais. Você falar a verdade, ela pode ser dócil. Não quer dizer que ela precisa ser violenta, precisa ser agressiva.
Claro.
Né? Então, o importante é que, se é verdade ou não, Jesus é uma pessoa extremamente humilde. Muito humilde. De humildade fora de série. Mas ele falava, e com toda aquela humildade, parece que doía muito quando ele falou para Pedro. Né? Presta atenção para você ver. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, te amo, Senhor. Tal, etc. Tal. Ele falou, ó, hoje mesmo, falando a verdade, ó, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me sair três vezes. Então, ele saiu para lá, ficou com raiva de Pedro? Não. Ele ficou bravo com Pedro? Não. Ele agrediu Pedro? Não. Ele falou a verdade. E esperou a coisa cumprir. Mas ele continuou amigo. É isso. Você vem, eu falo a verdade para você fala a verdade para mim, nós continuamos amigos.
irmão Alcine.
Pois não, não, não. Entendeu? A verdade, ela não pode nos separar. A verdade, na verdade, a verdade, ela não pode nos separar. Muito pelo contrário, ela tem que nos unir.
Agora nós temos que observar uma coisa.
Quer ver? Só um minutinho. Tá. Eu e o Herta. Às vezes eu me ligo, eu ligo, tal, etc. A gente conversa. Não concordo com ele, eu falo com ele. Eu não concordo comigo, ele fala comigo. Até que um momento, um dia, ou ele concorda comigo, ou eu concordo com ele, de tal maneira que a gente pode estreitar, mas isso quer dizer que nós somos inimigos? Não. Isso quer dizer que nós estamos... Não, muito pelo contrário. Falando a verdade um ao outro, quem sabe? Amanhã ou depois nós vamos poder andar juntos. Mas hoje, eu sou franco, dizer para ele que tem muita coisa que ainda nos separa. Muitas coisas que ainda separam.
Eu queria dizer isso aí, que o senhor falou para ele, que é o seguinte. Nós confundimos uma coisa, nós seres humanos. Por exemplo, no campo das ideias, nós podemos debater, guerrear. Mas as pessoas, quando acontece isso, elas passam a ter raiva da pessoa. Não, é igual Deus. Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Ele não deixa de amar o homossexual, o bandido, etc. Então nós temos que ter esse entendimento. A pessoa fala, ih, aquele cara é chato. Não, ele, você discute com ele no campo das ideias. Você não vai dar porrada com ele ou querer matar. As pessoas ficam com raiva e vira a cara. E você tem que argumentar, que é o filosofar, o arguir, persuadir, a oratória é nisso, gente. O senhor tem que falar coisa para mim, que eu venho de outro segmento, tem hora que é difícil para mim.
Claro.
Porque eu aprendi no outro segmento, aí eu tenho que analisar, tem hora que dá para dar.
Claro.
Aí eu vou analisar. Tá. Porque então a gente... Mas não posso ficar com a raiva do senhor, pessoa, não, esse homem é... Não, é. Entendeu? Então, não pode ser assim. Muitas vezes nós ficamos com raiva do amigo ou do irmão, porque ele expressou um pensamento que nos contrariou.
Amém. E a Marcela? Marcela.
Amém. Concordo. É bem verdade que eu nem sempre falo a verdade. Lá em casa mesmo eu tenho umas coisas que eu não falo. Viu? Mas eu vou começar a falar hoje para você. Mas como é importante, foi muito bom abrir os nossos olhos, né? Como o senhor falou, a verdade é a verdade.
É. Né? A verdade não é para nos distanciar um do outro. A verdade é para nós. Opa, foi bom você me falar essa verdade. Foi bom, né?
Tem umas verdades que dói, né, irmão?
Claro, mas mesmo assim, né?
É.
Mesmo assim. Ela... Quando é verdade, porque às vezes a pessoa fala uma mentira como se fosse uma verdade, né? Mas quando é verdade, ela só serve para nos unir. Ela só serve para nos ajudar.
Não,
se for verdade.
É. O exemplo maior é aqui, reunião, eu acho. A gente ouve a verdade, mas a gente não sai machucado.
Não.
Deus não é bruto. Às vezes não. Ele é duro, você é direto, né? Fala igual, tem falado muito, coisas muito...
Difícil.
É, difícil. Mas não sai ofendido. Eu, pelo menos, posso falar de mim.
Claro.
Ofendido. Ai, Deus falou que eu me visto...
É.
Não, não, é verdade. Eu não tenho nem o que falar. É verdade. E sai livre, porque... Ou é melhor eu enxergar isso, né?
Claro.
Do que eu ficar aqui ouvindo uma coisa que me ilude.
Nossa.
Então, acho que, assim, o maior exemplo é isso. Na hora que a gente for falar a verdade pro outro, lembrar do jeito que Deus fala a verdade pra gente.
Uhum.
Às vezes, realmente, a gente não precisa ser tão duro ou tão...
Agressivo,
né?
É,
fala a verdade. E assim, eu acho que Deus, se a nossa intenção for boa, Deus vai ajudar a gente a ter essa sabedoria, né?
Amém.
De como falar a verdade, né? Realmente. Mas foi muito, muito bom.
Amém.
Estava lembrando o exemplo aqui do Bruno, se é que me permite. Ele trabalhava numa empresa lá, e o patrão, aí o telefone tocou, né, Bruno? Aí o patrão falou, fala que eu não estou, não. Era uma pessoa lá, e ele... Ele mandou falar que o senhor não está.
Mandou falar.
O Bruno ali. Mas não é fácil mesmo. Uma pessoa pede, por exemplo, fala que eu não estou. Né?
É.
Aí você diz, estava com uma palavra. vou lá na sua casa, você faz uma comida, aí você fala, e aí, ficou bom? Eu falo, não, não ficou. Então é difícil, mas... Hã? Não, eu falo, nossa irmã, que delícia. É. Eu acho que uma vez você falou isso, sobre isso, é trocar, né, figurinha, né? Não, eu não falo.
Pois é.
Mas é. Já pensou um garageiro falando a verdade?
É. Para vender um carro.
É, acho que nem a gente vai comprar o carro.
Atenção, silêncio. Atenção.
Acho que nem a gente, se fosse comprar o carro, gostaria, né?
Você vê, o tanto que o mundo é maligno, que tudo é feito em cima de mentiras. Tudo, tudo.
Até os slogans, né? Mais barato é aqui, é Carrefour, tal. Tudo mentira, realmente.
Tudo.
Mas a gente...
É enganando, né? A China lá desvaloriza a moeda para enganar o mercado... Não sei o que, o outro aumenta o dólar para fazer isso, fazer aquilo, então, tudo é em cima de falcatrua. Mas o mundo já no marido. Na verdade, o mundo já no marido. Agora, Deus quer que pelo menos entre nós se fale a verdade um ao outro. Entre nós. Para nós vivermos bem. Para nós podermos viver bem. Nós temos só... Vai lá, pode falar.
Eu acho que essa questão da verdade é uma coisa que Deus tem me ensinado muito ultimamente, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa que geralmente sou muito franco, eu falo aquilo que penso mesmo, e isso acaba machucando muitas pessoas, né? E por eu ser franco demais, eu acho que eu tinha a ideia de que todo mundo seria franco comigo também, né? Tanto é que, no começo do meu relacionamento com a Amanda, né? Eu ficava sabendo muito por ela, né? Que tinha pessoas que falavam assim... Não, Amanda, você merece coisa melhor. Pessoas que falavam assim, né? Que falavam o seguinte, não sei como você aguenta ele. E até boato de que eu vim de outra igreja, é porque eu tinha terminado um relacionamento lá e queria algo mais com a moça, e a moça não queria e tudo. Então, eu... Era uma coisa que eu sofria muito com isso, né? Mas eu aprendi uma coisa, né? Que eu tenho aprendido a amar as pessoas, né? Apesar disso. Não com o meu amor, porque isso aí eu sei que eu não sou capaz mesmo. Por mim, a minha vontade seria estar com uma pedra na cabeça da pessoa. Essa é a minha vontade. Mas eu aprendi uma coisa, que a gente não pode odiar uma pessoa que a gente ora por ela. Então eu tenho aprendido a orar, né? Pelas pessoas e, por incrível que pareça, Deus tem gerado amor no meu coração. Porque somente com o amor de Deus a gente consegue, né, passar por essas questões. E eu não vou mudar, né? Eu vou ser verdadeiro, né? Eu tenho muitas falhas, mas a minha base é a palavra de Deus, né? Quem não gostar, só lamento.
Amém. Amém. Então, fica aí, o dito por não dito, né? Cada um julgue a si mesmo. Cada um analise o que foi, o que ouviu, o que faz. Porque quem vai julgar, na verdade, é Deus, né? Então a gente vai ter paciência uns com os outros, etc, etc. Só quero dizer uma coisa, confirmar que começamos falando. A verdade ajuda. Em vez de prejudicar, a verdade, ela só ajuda. É muito melhor. Muito melhor. Muito, mas muito melhor. É uma libertação que vocês não calculam tanto. É uma libertação tão grande. Ouvir e falar a verdade. Tanto ouvir quanto falar a verdade. E o contrário, a mentira, só dá problema. Só dá problema. Amém? Por isso que Deus fala assim, sobe no telhado e fala. Fala, não esconde, é pior. Porque se esconde hoje, amanhã fica mais difícil. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, porque nós não vai dar tempo nem de da jantinha. Amém. Deus, Senhor, nós confessamos ao Senhor, mais uma vez, a dificuldade que nós estamos sentindo para colocar em prática o Evangelho. Quanto mais a verdade nos é dita, mais dificuldade nós sentimos. Quanto mais nós ouvimos, mais se torna difícil a prática. E o que o Senhor requer de nós é que a gente seja prático diante daquilo que a gente faz. Se for possível, falar sempre a verdade uns aos outros. Ser franco, verdadeiro, não quer dizer agressivo, nem mal educado. Mas o verdadeiro, com amor, com entendimento, que só nos beneficia. Uma coisa que entrou no mundo para destruir o mundo foi a mentira. Começou lá, com Adão e Eva. Começou lá com Eva sendo enganada por causa da mentira, Adão sendo enganado por causa da mentira, e assim chegou até nós. Agora, eliminar isso, tirar o fermento da massa, é muito difícil. Então, por que não aceitar o pão sem o fermento e conformar com a sua feiura, a sua magreza, né? Conformar com a sua falta de brilho, às vezes, esse pão que aparentemente não tem vida, é o pão da vida, o pão da verdade, o pão que desceu do céu. Amém e amém. Nós agradecemos o Senhor e que cada dia mais o Senhor tenha liberdade para nos falar. Tenha liberdade para Deus abrir os nossos olhos. Quem sabe? Quem sabe? Nós haveremos de encontrar um jeito de concordar com o Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, então, em nome de Jesus.